Senhora presidente, senhor senador, senhora senadora, nós ouvimos aqui, hoje à tarde, vários senadores falar sobre a questão da energia atômica. Ouvimos o senador Cristóvão Buarque, que fez aqui um relato da sua visita a Chernobyl. O senador Lindenberg, que pede, pela sua preocupação com Angra dos Reis, pede que o governo fiscalize mais, acompanhe mais essa questão. E o senador Itamar Franco, que resgata a história dessa casa na discussão do problema nuclear brasileiro. Isso é uma história, vocês estão vendo que essa casa está preocupada com isso. E por que está preocupada com isso? Justamente pelos acontecimentos do Japão. A partir do momento que a sensação de insegurança passou a tomar conta da população, não só do Brasil, mas da população do globo, a respeito da questão nuclear. E a gente sabe que tudo aquilo que está acontecendo em Fukushima, no Japão, causa de um terremoto e de um tsunami, nós estamos vendo que é necessário discutir o futuro da matriz energética brasileira. Temos ouvido falar que há possibilidade de construção de novas usinas nucleares, mas isso nos preocupa a todos. Tanto que o Senado realizou, como eu disse, na semana passada, uma discussão a respeito do programa nuclear brasileiro. Quer dizer, entramos no debate, resgatando, como disse o senador Itamar, toda a história dessa casa, mas aconteceu um fato mundial agora que preocupa o mundo todo, não só o Brasil. Tanto que a China, que tinha 35 novas usinas nucleares, senador Itamar, suspendeu as licitações. A Alemanha e a França estão rediscutindo a sua matriz energética vinda das usinas nucleares. E a gente fica preocupado porque o que aconteceu em Fukushima e que está acontecendo ainda, nós não podemos avaliar totalmente a força do que aconteceu lá, porque ainda está muito recente, mas o medo da radiação atômica não só chegar a outros países também, e não só ali no Japão, na região de Fukushima. Então, esse medo generalizado, essa insegurança, que faz com que todos nós nos preocupemos em discutir que opções que nós temos para que as nossas cidades não sejam, e a nossa população, não sejam fatores de radioatividade que vêm dessas usinas. Eu acredito que os países todos do mundo estão pedindo tempo para pensar. Não, senador Itamar, que vamos acabar com a energia nuclear no mundo. Mas eu acho que as nações estão parando para pensar, para refletir sobre essa questão. E, principalmente, eu acho que a questão japonesa impactou muito todo mundo, principalmente pela quantidade de mortos, pela situação difícil, com um inverno extremamente rigoroso, com a água contaminada, com o medo, porque já passaram no passado também, com Nagasaki e Hiroshima, já viveram situações dramáticas. Quer dizer, tem sua história, sabem o que eles passaram e sabem que estão vivendo agora uma situação de guerra também. Então, eu quero colocar aqui que nós temos que reorientar a nossa questão energética. E toda crise como essa, por pior que seja, por mais que nos entristeça, por mais que a gente tenha que dar a mão aos japoneses e dizer que nós estamos juntos, somos solidários, por tudo isso faz com que a gente também traga dessa crise toda as oportunidades de discutir coisas novas. E eu acho que investir mais nas pesquisas de novas alternativas de energia. E acho que nós devemos trabalhar aqui no Brasil com uma dedicação maior à energia eólica, à energia das marés, à energia solar, o etanol, os biocombustíveis. Quer dizer, nós temos aí uma fonte de energia limpa também e que nós podemos aprofundar o nosso trabalho. Discutir mais, investir mais e, principalmente, pesquisar mais. Eu acho que o nosso Ministério, que justamente trata de tecnologia, senador Itamar, e que tem um orçamento irrisório, era aquele que tinha que ter um orçamento muito maior para ajudar o país a crescer, para procurar novos caminhos e garantir que o país possa crescer de uma forma sustentável. E permito, senador Itamar, é um prazer ouvi-lo.
Senador, primeiro eu quero agradecer à nossa querida presidenta as palavras muito fraternas que ela disse a meu respeito. Ela sabe o respeito que eu tenho desde que a conheci. E é uma honra vê-la sentada aqui, sobretudo hoje presidindo nosso trabalho. Mas, senador, o que eu estou levantando é que a injustiça que se faz, ninguém está preocupado com acidentes agora porque aconteceu no Japão, não. Já aquela época, senador, o que é que eu faço? Que eu quero que faça justiça. Uhum. Aqueles que estiveram aqui desde 1975, quando foi assinado o acordo com a Alemanha, a preocupação com a segurança. Eu fui um crítico sério, contrário ao problema da energia nuclear no Brasil, desde que assumi a presidência da comissão. Mas já naquela época, é uma injustiça que eu não vejo. Nós não tinha acidente no Japão, mas tinha Mile Island, tinha Chernobyl, uhum. Tinham outros acidentes. Quando se fala aí no problema francês, se esquece que a França tem mais de 80% dependente da energia nuclear. Eu estive lá e sei como é isso. Ela tinha uma usina para fins pacíficos e outra para fins bélicos. Porque não precisa ser físico, é isso que eu disse ao senador Lindenberg, com todo respeito. Os processos físicos para energia, para a paz e para artefatos bélicos, no processo físico, inicialmente eles são os mesmos, só se separa mais tarde para a energia que vai contribuir para a paz e aquela energia para artefatos nucleares. E já naquela época, se Vossa Excelência também se der o cuidado, vai verificar que há projetos nesta casa, uns arquivados, mas outro, no meu caso, de rejeitos radiativos, aprovado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja lei está em vigor. E nós esquecemos uma coisa muito séria, que o senador Lindenberg também falou. Eu mandei ao Congresso Nacional, quando presidente da República, para a construção da usina de Angra 2. Por que mandei? É porque a Constituição, e nós aqui também estamos esquecendo isso, a Constituição obriga que qualquer reator a ser construído em território nacional tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não é regimento interno, não. É a Constituição essa. Foi uma emenda de minha autoria enquanto constituinte. Tanto eu cumprimento Vossa Excelência por mais uma vez debater o problema nuclear. Mas dizer que é o problema japonês que nos preocupa. Não, naquela época nós já tínhamos preocupação. Preocupação contra o terreno, que eu já citei aqui. Preocupação contra a localização. Se nós não fizemos justiça, aquele trabalho difícil que foi do Senado, aí, Excelência, nós vamos ter que esperar um terremoto, um tsunami em outras cidades, em outros lugares, para podermos pensar na energia nuclear no Brasil.
Eu confirmo aquilo que Vossa Excelência colocou aqui, muito bem, que a gente tem que garantir a toda a nação brasileira a trajetória que esse Congresso tem, que a nação brasileira tem a respeito e as discussões que já se encetaram no passado e continuam vivas. Não tem como a gente não discutir, em vista do que aconteceu no Japão, não ficar preocupados. Isso é natural do ser humano, a gente tem que ficar preocupado. Quando acontece uma catástrofe, como está acontecendo em Mato Grosso do Sul, em alguns estados brasileiros, das enchentes que estão aí, as enchentes vêm todos os anos. Enchente do Pantanal, são todos os anos nós temos as enchentes lá. Mas não é por isso que a gente não vai se preocupar quando agora tem uma enchente que passou dos limites e está nos preocupando enormemente. Quer dizer, resgatando o passado, rememorizando o passado e dando o devido valor a todos que trabalharam em todas essas épocas, nós vamos continuar discutindo uma coisa que nos preocupa. E nos preocupa principalmente porque a gente espera que o Brasil invista em outras formas de energia. E essa preocupação não é só por uma mera oportunidade que nós estamos vivendo, por várias razões. Por exemplo, nós estamos vendo os acidentes com plataforma de petróleo. Vimos agora nos Estados Unidos um acidente enorme, aqui mesmo no Brasil. Então, temos que discutir também. Estamos aí prospectando petróleo a 7 mil metros. Quer dizer, interessa a todos nós discutirmos também se temos segurança para garantir ao povo brasileiro essa questão. E, principalmente, achar que essas fontes poluidoras de energia possam ser gradativamente substituídas por energia limpa. E eu quero aqui, senhora presidente, dizer o seguinte. Nós estamos discutindo a questão de energia atômica, mas eu quero falar de matriz energética brasileira que dá 85% da energia que nós consumimos e que impacta na sustentabilidade da nossa economia, que é a energia hidráulica. E aí o sistema hidrelétrico brasileiro é o sistema que está consolidado no país. E quando nós falamos da criação de fontes alternativas, de mais pesquisa do futuro, é claro que nós vamos trabalhar, mas também pensar que nós temos aqui um parque hidrelétrico tão grande que vale a pena a gente discutir essa questão. E discutir essa questão por quê? Principalmente porque nós estamos vendo agora, acompanhando aí o que está acontecendo em Jirau, Santo Antônio, o que está acontecendo em Pernambuco, no Ceará, o que está acontecendo no meu Mato Grosso do Sul. As grandes usinas hidrelétricas que estão programadas para o país estão sendo colocadas em regiões inóspitas, em regiões longe da civilização, e milhares de pessoas, milhares de trabalhadores. E eu quero dizer aqui que essas são grandes obras constando num programa que o governo cuida com muito carinho, que é o PAC. Mas, às vezes, esqueceu que não é só a questão da infraestrutura, não é só a questão econômica que tem que prevalecer nesse país. E a relação dos empregados que trabalham nessas usinas? Como é que eles estão sendo tratados? Qual é o salário que eles recebem? Como estão os serviços no seu atendimento à saúde, no seu atendimento a ter o mínimo de lazer dentro de uma usina, já que eles passam ali 4 meses sem ver a família. Essa preocupação maior trata-se principalmente porque eu quero colocar o caso de Mato Grosso do Sul. Nós temos lá uma usina que está sendo construída, chama-se usina São Domingos, entre a região de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, na questão de R$370 milhões, é obra do PAC. Quinta-feira passada foi um vandalismo terrível. Queimaram todos os alojamentos, queimaram a capela, queimaram o refeitório, os salões de informática, uma quebradeira de toda a usina. Isso entristece porque Mato Grosso do Sul espera e precisa de energia elétrica para o seu desenvolvimento. Mas como está acontecendo isso em todo o país, me preocupa muito que o governo não esteja preparado para ações desse tipo. Como cuidar de milhares de pessoas que estão nessas usinas, que estão nessas grandes obras? Como é que o governo quer fazer grandes obras, principalmente incrustadas dentro da mata, como é em Rondônia, ou como é no meu Mato Grosso do Sul, e não está preparado para as atividades de verificar, acompanhar como é que esses trabalhadores estão vivendo? Essa é a função do governo. A fiscalização, o acompanhamento das obras, a responsabilidade é do governo. A empreiteira pode estar lá construindo, mas o governo cabe fiscalizar, porque a obra é paga com dinheiro público. E nós não estamos vendo o governo fazer isso. Agora, sai a notícia de que amanhã vai ter uma reunião e que vai se discutir com as centrais sindicais, com os interessados, como fazer. Quer dizer, depois que aconteceu tudo isso que aconteceu, e olha que é interessante notar que as centrais sindicais estão completamente perdidas nesse caso. Elas não se entendem. E depois, não foi nenhuma rebelião que foi motivada pelos organismos sociais. pela rede social. Não chegou lá isso. Foi justamente a falta de atendimento ao trabalhador desses locais. Foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul, e eu tenho certeza que deve ter acontecido isso nas outras regiões do país. Portanto, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, foi proposta aqui nessa casa uma diligência de parlamentares da Comissão de Meio Ambiente para visitar Giral e Santo Antônio, lá em Rondônia. E eu vou sugerir também que vão a São Domingos, em Mato Grosso do Sul, que é um outro tipo de ação, e dizer que o governo que diz priorizar tanto os programas sociais, priorizar tanto a melhoria de vida da população, eu quero dizer que isso é discurso, a hora que a gente vê o que está acontecendo com milhares de trabalhadores sem atendimento, jogados como estão nesses locais de trabalho, que não têm os seus direitos trabalhistas garantidos pelo governo. E o governo deve, não só, como eu disse, acompanhar e exigir que se tenha os direitos trabalhistas e boas condições de trabalho, e fiscalizar isso. E eu acho que foi omissão do governo nessa questão. E eu espero que agora o governo possa intervir junto às empreiteiras, junto aos consórcios responsáveis por essas obras, e possa dar uma resposta à sociedade do que é que está acontecendo no Brasil. Senão nós vamos ver pipocar em todas as ações desse país a insatisfação que nós estamos vendo nesses locais, como está na usina São Domingos, em Mato Grosso do Sul. Essa insatisfação muito grande que pode irradiar por todo o país. Se o Brasil não está, não tem competência para abarcar situações como essa, tem que aprender rápido, muito rápido, para poder intervir nessas questões que estão surgindo no nosso país. É essa a denúncia que eu queria fazer e as minhas considerações, senhora presidente.